Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Felipe Araújo e hoje vamos falar sobre o artigo científico A Televisão e as Plataformas de Mídia, da pesquisadora Cíntia Freire, e publicado em 2022 no e-book Marcas do Bicentenário da Independência do Brasil, coleção Comunicação, Cultura e Informação, volume 4. Olá, ouvintes! Vamos conhecer um pouco sobre a pesquisadora Cíntia Freire? Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Tem graduação em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduação Lato Sensu pela Universidade Cândido Mendes, em convênio com a AVM Educacional, Curso de Educação Infantil e Desenvolvimento. É bolsista do Programa de Incentivo à Produção do Conhecimento Técnico e Científico na Área da Cultura, da Fundação Casa de Rui Barbosa, e integrante do grupo IPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, também da Fundação Casa de Rui Barbosa desde 2017, nos projetos de pesquisa Cultura, Comunicação e Informação na Era Digital e Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados. Atua também no grupo de pesquisa EMERGE, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação em Emergência, e que é um grupo de pesquisa formado junto ao curso de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense desde 2021. O artigo A Televisão e as Plataformas de Mídia é dividido em três tópicos. Nesse episódio, abrangeremos todo o artigo. Iniciaremos nosso episódio com a pergunta: o que a autora quer nos dizer? O artigo A Televisão e as Plataformas de Mídia tem como propósito verificar, abre aspas, o acesso Zero Rating ou a franquia zero ofertada pelas grandes corporações de comunicação, o uso do audiovisual nas plataformas de mídia e as soluções que permitem às emissoras abertas continuarem competitivas no mercado em que reinaram sem concorrência, exceto em si. Fecha aspas. A pesquisadora Cíntia Freire enfatiza logo de início que a sociedade do século XXI é, abre aspas, imersa em um universo tecnológico, onde o fluxo de informação ocorre de forma contínua e ininterrupta. Novas formas de comunicação se inserem no cotidiano, influenciando o comportamento de diferentes autores, tornando-se de suma importância para o desenvolvimento do meio social, fecha aspas. No qual as novas tecnologias da informação e da cultura vêm, abre aspas, proporcionando aos indivíduos inúmeros benefícios, seja no trabalho, no lazer, no lar, na saúde, nas interações humanas, mas também influenciando na política, na economia e na cultura, fecha aspas. E no que toca à antiga, abre aspas, mídia televisiva, ela passa a se relacionar com outros meios midiáticos, tornando-se híbrida, o que lhe permite coexistir em diferentes mídias, meios e formatos. Ou seja, a nova televisão agrega elementos semelhantes ou mesmo diferentes de mídias diversas, fecha aspas. A pesquisadora Cíntia Freire, referenciando Cabral 2022, traz dados pertinentes que mostram que a população brasileira é consumidora midiática e que, abre aspas, no Brasil, mais de 90% da população tem TV aberta em celulares e mais de 70% estão conectados à internet, fecha aspas. Assim, abre aspas, mesmo com o advento das novas tecnologias e do surgimento da internet, um dos principais meios de comunicação no país ainda é a televisão, pois ela é detentora dos processos informacionais que mais influenciam as pessoas, fecha aspas. Encerrando a sua introdução, a autora revela que, abre aspas, a elevada concentração de poucos conglomerados controlando os meios de comunicação visa a manutenção da hegemonia cuja prerrogativa é obter lucro e, simultaneamente, cria uma estratégia que dificulta a entrada ou a permanência de novos atores. Tal cenário impede a diversidade cultural e de conteúdos, bem como a democratização da comunicação, fecha aspas. No primeiro tópico do artigo, intitulado, abre aspas, As mudanças tecnológicas na televisão broadcast, fecha aspas, começa trazendo uma definição importante para o desenvolvimento do artigo, que é o de broadcast ou broadcasting, que, de acordo com o Manual de Comunicação da Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, significa radiofusão. A pesquisadora Cíntia Freire ressalta que é necessário trazer essa compreensão sobre o significado dos termos broadcasting ou broadcasting, abre aspas, pois com o crescente avanço do desenvolvimento de tecnologias de produção de imagem e som, a televisão broadcast vem se reinventando e configurando hibridismo na produção dos conteúdos, uma vez que o surgimento da internet, da TV digital, interativa e as convergências das mídias sinalizou um cenário imaginável para o setor televisivo, fecha aspas. A autora traz uma pertinente observação ao dizer que, desde sua criação, o sistema broadcast, abre aspas, definiu por mais de 9 décadas um modelo televisivo baseado em uma grade de programação estática. O horário, o dia, o formato e muitas vezes onde o telespectador deveria assistir à programação eram definidos pelas emissoras de TV. O modelo de negócio utilizado pela mídia televisiva tinha como objetivo atrair o máximo de audiência possível e, consequentemente, obter maior bolo publicitário, cuja motivação essencial das emissoras comerciais incide na busca constante de lucro. Fecha aspas. Porém, com o advento das transformações tecnológicas, o antigo modelo televisivo descrito acima vem sofrendo um, abre aspas, hibridismo diante dos novos fluxos audiovisuais que estão disputando o mercado televisivo. A adoção desse mecanismo, mais que uma tendência, tornou-se um processo necessário para o novo modelo de negócio, pois promove diferentes experiências ao usuário em decorrência de suas interações. Nesse sentido, emerge não somente uma nova linguagem de formato televisivo, mas também um novo hábito, uma nova cultura na forma de consumir TV. Fecha aspas. Assim, abre aspas, no que tange à cultura televisiva, a inserção tecnológica representa um dos momentos mais disruptivos para a televisão broadcast. Porém, não define as práticas culturais. Para tal mudança, a aquiescência humana se faz necessária, ou seja, a participação dos usuários no uso das tecnologias e o consumo de conteúdo digital torna-se central. Fecha aspas. A pesquisadora Cynthia Freire, para fundamentar sua proposição de que as práticas culturais não são definidas pela simples inserção tecnológica na cultura, traz o autor Raymond Williams, 2003, que só, abre aspas, a partir da apropriação das tecnologias pelo sujeito que elas podem alterar as práticas culturais. Ou seja, o autor aponta que o uso das tecnologias desenvolvidas depende de sua apropriação por diferentes grupos sociais. Fecha aspas. Chegando ao fim da primeira parte, a autora nos faz a indagação se, abre aspas, o fenômeno da internet simboliza de fato um rompimento na indústria televisiva. Fecha aspas. A autora constata de prontidão que, abre aspas, as mudanças tecnológicas na mídia tradicional frente à internet passaram por um processo de convergência de forma tardia. Entretanto, elas estão buscando constantes estratégias para que o meio de comunicação enfrente a crise gerada pela disrupção digital. Fecha aspas. E que, abre aspas, embora muitos pesquisadores já tenham apontado o fim da televisão, a velha mídia historicamente confirma seu potencial e liderança ao enfrentar tecnologias de comunicação como rádio, cinema e a TV a cabo. Nessas disputas de espaço, ela se sobrepõe tanto em abrangência, alcance e influência. Fecha aspas. Excitando o jornalista e escritor Michael Wolff, 2015, Cynthia Freire diz que, abre aspas, que a internet também tem desafios. Um deles pode ser descobrir um modelo mais televisivo que concentre as audiências. Fecha aspas, pois, abre aspas, depois de uma era de sistematização e controle vertical e da otimização constante da própria tecnologia, foi uma ineficaz repetição e superficialidade. Fecha aspas. No segundo tópico do artigo intitulado, abre aspas, As novas tecnologias, o novo modelo televisivo e uma nova cultura, fecha aspas, a pesquisadora Cynthia Freire diz que, abre aspas, diante do advento da internet, o paradigma de um para um ou de um para todos caiu por terra. Parte das barreiras materiais que dificultavam o acesso ao conhecimento e informações foram superados, fecha aspas. E ainda fala que, abre aspas, com o sinal digital surge a interatividade, que é o modo como as novas tecnologias foram planejadas para responder ao feedback do consumidor, fecha aspas. Citando o sociólogo e teórico da comunicação e da cultura Raymond Williams, 2016, abre aspas, a pesquisa e o conhecimento tecnológico não são meramente casuais. Existe sempre uma intenção social, política e econômica, mas comumente apresentada apenas com fins de bem-estar social e progresso, fecha aspas. Ou seja, agora citando Henry Jackson, 2018, abre aspas, a cultura da convergência acarreta uma transformação social e cultural, onde a experiência transmídia coloca-se como elemento central, com a intenção de estimular o consumo e, de modo geral, as narrativas se desenvolvem conectadas entre diferentes plataformas de mídia, fecha aspas. A partir dessas constatações, a pesquisadora Cynthia Freire diz que, abre aspas, a internet possibilita, a partir do progresso de convergência midiática, pendurar a hegemonia da grande conglomerada de mídia, à medida que amplia sua abrangência, visibilidade e, com isso, o consumo de seus produtos em diferentes ambientes, fecha aspas. Em seguida, a autora começa a dissertar sobre a invenção e o desenvolvimento da televisão em 1920 e que, a posteriori, a televisão se transforma no maior fenômeno audiovisual capaz de constituir uma cultura televisiva, na qual ela diz que, abre aspas, o fenômeno televisivo alterou as práticas culturais, inovando o mercado audiovisual. Uma nova ordem social emerge ao agregar novas práticas culturais. Uma vez que a vida privada se articula com a televisão, surge um novo cenário, o da cultura televisiva, fecha aspas. E citando o antropólogo, teórico e pesquisador da comunicação e da cultura, Jesus Martim Barbero, de 1997, diz que, abre aspas, a temática da televisão não pode ser restringida ao campo da comunicação. Para o pesquisador, a mídia televisiva, antes de tudo, deve ser vista como elemento cultural e deve ser considerada nas discussões sobre política no âmbito da cultura, fecha aspas. Verificando também que, abre aspas, hoje a função mediadora é realizada pelos meios de comunicação de massa, fecha aspas. Citando Adorno e Horkheimer, 2002, abre aspas, a comunicação de massa funciona como um vetor capaz de atingir um grande número de pessoas e simultaneamente pode transmitir conhecimento como aliená-las. A manipulação da sociedade é objeto de dominantes que são responsáveis por legitimar e dar suporte a uma ética que atua como formação social ignorante às produções autônomas e à existência de culturas diferentes, fecha aspas. E trazendo para a nossa era da sociedade da informação, abre aspas, a internet ocasionou o nascimento de um novo tipo de sociedade, pois a reedição à nova morfologia social de nossa sociedade e a difusão da lógica de rede modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e das experiências do poder e cultura, fecha aspas. E esses argumentos podem ser constar nas chamadas, abre aspas, Big Techs, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, concentram e dominam o mercado de tecnologia. Além de influenciar a economia, a política, eles também assumem a função de gerir a vida cotidiana com o uso dos algoritmos. Assim, exercem um controle da sociedade em âmbito global, regional e local, pois todas as estruturas sociais estão atreladas a essa rede de informação, fecha aspas. E a pesquisadora Cynthia Freire termina esse segundo tópico com o seguinte argumento, abre aspas. O surgimento da internet trouxe grandes contribuições para a sociedade, principalmente na organização dos processos produtivos, na circulação das mercadorias, do dinheiro e na organização da cultura. Entretanto, a crítica se faz necessária diante do poder hegemônico das grandes corporações de mídias, que mantém a vigilância, os algoritmos, a capitanear os dados, tornando a internet um espaço antidemocrático, fecha aspas. No terceiro e último tópico intitulado, abre aspas, a resposta da velha mídia, fecha aspas, mostra que mesmo no cenário das plataformas midiáticas, abre aspas, a televisão broadcast busca no ambiente da internet estratégia para coexistir com a nova televisão e encontrar na convergência digital grande aporte para a extensão de seus conteúdos televisivos para várias plataformas. A nova demanda imposta pelas novas tecnologias trouxe uma nova forma de fazer televisão. Entretanto, a TV ainda é protagonista e lucrativa, fecha aspas. E que, abre aspas, os grupos de mídia televisiva estão investindo uma maior comunicação com o telespectador, apropriando-se das mídias sociais, fazendo uso da transmídia, estrategicamente parcerias com grupos de tecnologia, aprimorando nos meios de transmissão de seu conteúdo e dos próprios serviços de streams, entre outros, fecha aspas. E dentro do cenário nacional, a produção e o consumo audiovisual estão passando por mudanças bastante significativas. Por isso, as emissoras de televisão, frente às plataformas digitais, oportunizam aos usuários experiências cada vez mais atraentes, uma vez que os novos hábitos de consumo audiovisual estão contribuindo para uma maior interação. Ao mesmo tempo, observa-se uma intensificação pela formação de uma audiência segmentada de conteúdos de nicho, fecha aspas. Porém, o que se verifica, abre aspas, é a manutenção do monopólio dos grupos estrangeiros e brasileiros. O cenário apresenta a concentração da mídia. Com isso, todo um arsenal de dados do usuário que deposita voluntariamente suas informações nas plataformas vem sendo capitaneada pelo algoritmo. Ele segue as pegadas dos usuários através de curtidas e as recomendações realizadas indicam que produtos audiovisuais devem se criar, fecha aspas. E com isso, os dados dos usuários são transformados em um produto altamente lucrativo e vendido em commodities. Isso significa que a vida social, o cotidiano do sujeito comum, torna-se um fator direto de produção muito rentável. Ou seja, abre aspas, ao capitanear os dados do usuário, as empresas estão capitalizando a vida humana. Uma nova ordem se faz presente. O colonialismo é sobre apropriação. Enquanto o colonialismo histórico era terra apropriada, O novo colonialismo apropria e avalia a vida humana extraindo valor através de dados. Fecha aspas. Caros ouvintes, estamos chegando ao final de mais um episódio e, para concluir, a pesquisadora Cíntia Freires diz que, atualmente, abre aspas, existe grande fluxo comunicacional de informação, fecha aspas, e que, abre aspas, compreender esses fluxos e sua inserção na economia, política e cultura no âmbito local, regional e global é de suma importância para a proteção não apenas da comunicação, mas da vida, pois a vigilância ininterrupta do algoritmo realiza a extração de dados e transformando a matéria-prima da vida cotidiana em um ativo para o capitalismo central nas mãos de cada vez um número menor de corporações, ou seja, pessoas que concentram a riqueza no mundo, fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, EPCC Brasil. Obrigado por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!